Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre incentivo à leitura, principalmente para crianças e adolescentes, para que eles possam levar isso para uma vida inteira. Estamos aqui falando sobre a importância desse desenvolvimento intelectual. Participam da conversa Flávio Stein, que é mestre de estudos literários, músico, mediador de leitura, e a médica pediatra Elaine Kuzuo, da Sociedade Paranaense de Pediatria. Eu vou aqui perguntar para os meus convidados por que os dois citaram a necessidade de ler romances, de ler histórias, né? Os livros técnicos ou didáticos, como vocês mesmo colocaram, não têm essa mesma conexão com esse desenvolvimento, Flávio?
Então, que quando a gente fala de romance, na verdade é um termo genérico, né? Romance, no fundo, está falando de literatura, isto é, histórias das mais diversas, com assuntos diversos, temas diversos e em formatos diversos. Isto é, o romance, tirando isso que é essa ideia que a gente tem no senso comum, que é uma história de amor, ele também é um gênero literário, é uma história longa. A gente pode traduzir ou simplificar, muito simplificado, lógico. É uma grande história. Mas você pode ler contos, que são histórias curtas, você pode ler crônica, que está ligada ao cotidiano, que a gente tem no jornalismo brasileiro uma tradição maravilhosa de cronistas, grandes cronistas. Em Curitiba temos vários cronistas famosos, Luiz Henrique Pelanda, que representa a cidade, eu acho, em todo o Brasil. E, lógico, a poesia, né? A poesia é literatura. Então, esse lugar da literatura, quer dizer, nós estamos falando de histórias. O ser humano, ele é formado por histórias. Somos todos grandes contadores. Alguns com prática, outros sem prática de contar. Eu acho que essa é a diferença, né? Quando a gente chega em casa, quando a gente encontra os amigos, nós estamos contando histórias. O que aconteceu comigo hoje é uma narrativa que eu desenvolvo, né? E por isso que eu acho que a ideia da literatura, como eu falei também do professor ser leitor, dele, o educador ser leitor, está ligado a como que a gente consegue aproximar do não leitor. Né? Para mim, um projeto de estímulo à leitura não tem hoje uma receita, né? Você não tem um modelo, ah, não, faça isso que dá certo, né? Todas as iniciativas de cada um de nós são movimentos, tentativas para aproximar o não leitor, vou colocar assim, da literatura, da obra literária, portanto, do livro.
A gente tem acesso fácil a muitas tecnologias, né, que nós estávamos falando anteriormente, e isso, de certa forma, como toda novidade, acabou chamando muita atenção. Uhum. Agora já está tendo esse retorno das crianças e dos adolescentes ao livro, eu acho. A gente precisa incentivar.
Sem dúvida.
Tem uma história muito engraçada, quando a minha avó contava, quando surgiu a caneta Bic, o pessoal falava, as pessoas não vão mais saber escrever. Porque elas não vão mais saber escrever com a caneta de pena. Então, a caneta vai fazer com que as pessoas não tenham mais uma letra. E não aconteceu, uhum, né? As pessoas acharam que quando o computador entrasse, as pessoas não iam mais escrever. As pessoas continuam escrevendo e hoje se lê muito. Uhum. Se lê muito pelo computador.
Sim,
né?
Internet,
os adolescentes as crianças, elas estão lendo muito. Os WhatsApp e os... Como é? Instagram, Twitter,
sim,
né?
Mídias sociais todas.
Elas leem, tem símbolos ali. Então, teve essa atração, elas estão lendo bastante. Vamos colocar que elas leiam um negócio de qualidade, né?
Uhum.
Quando não existia televisão, tinha as novelas já.
Isso,
e aí as pessoas. Tinha do rádio.
Então,
e também tinha o livro. Tinha as mulheres liam o Cortiço.
Lê era em voz alta,
as novelas, né?
Né?
Tinha as novelas que elas liam, uhum, os livros. E que legal quando você pega assim, um livro de uma novela, por exemplo, que passou, Tieta do Agreste, você vai ler.
Uhum.
Que completo que fica ali, porque você vê o que o autor quis passar e você consegue ver, você vê, estava na praia, o sol estava forte, você pode voltar aquilo se você quiser, né?
Uhum.
Na hora que você está na televisão, aquilo passa... E ali no livro você pode ler devagar, você pode ler mais rápido, você pode voltar,
uhum,
né? Você pode curtir aquilo.
Sem dúvida nenhuma, eu posso nem falar. Eu tenho uma biblioteca bastante grande em casa e eu adoro o livro, o objeto livro. Eu acho que ele tem essa tem esse atrativo que também te deixa sozinho, envolto com aquela história, com aquela imaginação, com aquele ambiente. Isso é lógico que o cinema não dá, nem a televisão, porque eles têm
é muito
tudo
rápido.
Pronto. Né?
Uma novela de televisão, ela precisa ser rápida às vezes.
Então, não é só isso, é que ela vem já com a cena pronta.
Sim.
Né? Eu não imagino o personagem.
Sim.
E essa é uma qualidade da literatura, lógico, quando eu leio uma história, eu tenho que imaginar a cara do mal, eu tenho que imaginar a beleza.
É, tem um cenário. Eu acho bem legal a frase, né? A Gabriela é cheiro de cravo e cor de canela. Então, quando você lê essas coisas no livro, cheiro de cravo. Aí então, eu lembro, eu era criança, como é que é cheiro de cravo? Mãe, o que é cravo? É. Né? Uhum. Aí você vai atrás e
das suas conexões.
E aí você vai conhecer o que é o cravo. E aquilo vai construindo, né, o seu cérebro, a sua vivência.
Agora, já que vocês estão falando dessa diferença, desse mediador aí da literatura, qual é a diferença, então, dos recursos tecnológicos para o livro, que até a Elaine citou no primeiro bloco, e o Flávio também está ressaltando a importância de pegar um livro, sentar e ler, né, emergir ali nessa situação, e para uma tela?
Então, eu ia falar... para a gente pensar, né? Na verdade, acho que a gente também absorve muita coisa sem fazer a devida reflexão. Né? A mídia hoje é muito poderosa e ela te joga, bombardeia milhões de coisas. Eu tenho uma filha, como eu falei, de 8 anos. Ela estuda numa escola baseada na pedagogia Waldorf, escola Grão Saber. É uma escola associativa, né? Que já é também uma coisa um pouco diferente. São pais que se reuniram para criar essa escola, mas é uma pedagogia hoje que mantém o foco no indivíduo, né? Ela quer atender cada criança
com
seu ritmo, sua individualidade. E hoje, quer dizer, no Brasil, hoje são mais de 80 escolas Waldorf no Brasil, mas ela tem, sei lá, 5 mil escolas no mundo todo. E eu acho interessante falar que o Steve Jobs, o Microsoft, como que é o Bill Gates, enfim, toda aquela turma do Vale do Silício, americano, ligado aos tablets, tem os filhos em escola Waldorf, nos Estados Unidos. E na escola Waldorf, o tablet não entra a tecnologia. E não entra por nenhum radicalismo de não querer conviver com o mundo contemporâneo. Não entra porque se respeita o universo da infância. Não entra porque eles acham que precisa estimular, antes da criança passar o dedo na tela, ela tem que desenvolver equilíbrio, ela tem que desenvolver subir em árvore.
O tato, a visão,
tudo isso.
A audição. Porque
tudo isso precisa ser desenvolvido.
Quando você tem contato com um vidro, com um plástico, de um brinquedo ou de um tablet, é muito diferente de você sentir a textura, o calor de um brinquedo, da parede.
De madeira, feito com um material natural.
Isso estimula a ligação dos neurônios no cérebro.
Exato. Então isso está constatado na pedagogia.
Isso.
E aí é para a gente pensar, como é que um cara, né, os grandes poderosos da mídia, da indústria, do eletrônico, põe os filhos num lugar onde não usa. Né? O Steve Jobs falava lá, Bill Gates fala para os filhos, meu filho, antes dos 8 anos, não vai pôr a mão em tablets.
Não é a questão de privar a criança da tecnologia, que ela também não pode ser um analfabeto digital.
Exato, né? E não
ela
consegue
precisa
ser
saber
hoje em dia,
usar,
né?
Mas é até uma questão de saber como usar e até de ter uma educação, digamos assim, um modo de usar um celular, por exemplo. Você está conversando com uma pessoa, você vai parar de conversar com aquela pessoa que você está ali para atender o celular, talvez se for uma urgência, né? Atualmente todo mundo chega, vai jantar e coloca o celular ali do lado do garfo. Uhum. Ficou uma coisa que a gente não sabe ainda como usar direito.
É um
excesso. E a gente vê as mães super felizes. Ah, o meu filho, ele já passa o dedinho na tela, ele já sabe mudar a telinha do tablet ou do celular. Qual a idade dele? Tem menos de 1 ano, então não pode. Aquilo para ele não é legal, ele está deixando de viver, né, para poder estar ali se distraindo com com aqueles desenhos que chamam a atenção muito, porque eles têm os olhos grandes, né? A galinha pintadinha. Eles foram desenvolvidos de modo a puxar a atenção da criança.
Isso que você falou, Flávio, que dói o coração, eu vejo lá em casa. Eu tenho uma filha, 7 anos também, e a gente costuma brincar muito com ela. O tempo disponível é brincar ou ler, né? E às vezes ela está na televisão, assistindo um filme ou no tablet lá. Enfim, eu falo, filha, vamos brincar? Ela larga.
Sim.
De uma maneira que é de doer o coração. Que você fala, se eu tivesse mais tempo, ela só brincaria.
Sim.
É que
sim,
a gente é muito restrito e não dá para culpar, né? Nós fazemos o que é possível. Lógico. Mas se você fala, vamos brincar,
ela larga.
Ela não interessa se tá na melhor parte, ela larga. E isso dói. Você fala, só tem um pouquinho de tempo para dedicar e você vai conseguir estimular essa criança, né?
Não adianta você falar.
Ela valoriza.
Não adianta você falar, sai do celular e você fica lá no seu.
Isso.
Ou sai da televisão. Vai brincar, a professora mandou você ir brincar e ler.
Ou
e
estudar.
Aí ficar lá na novela. É. Você tem que pegar uma hora e falar, agora eu vou desligar o meu celular, vou desligar a televisão e a gente vai brincar. A gente vai ler.
Ler.
Isso.
Dá trabalho, essa é verdade.
Dá.
Tem que ter um esforço
tempo
do adulto,
sim,
senão...
Verdade.
Tem que ter um esforço do adulto, porque a criança não pediu para estar ali, né?
Isso.
Mais um intervalo, senhores, já o último bloco do Em Pauta. A gente vai citar alguns casos também para você materializar o que a gente está falando aqui, como, né, tirar a criança da frente da televisão e geralmente estimular, então, através da leitura, outras ações. Já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.